Você está ouvindo Feijoada Completa.
E mais uma canção com batida de reggae misturado com funk. Enfim, né? Esse som, inclusive essa versão é a versão remix. É a versão remix da famosa Nos Barracos da Cidade, do grande Gilberto Gil, que é realmente um som muito bacana. E, aliás, essas músicas, né? Principalmente essa fase funk soul do Gil, foi muito forte nos anos 80, né? Realce, o Punk da Periferia, essa música aí, né? Nos Barracos da Cidade, Extra e tantas outras canções com influência forte aí na questão, né, do funk. Isso foi nos anos 80, muito forte no trabalho do Gilberto Gil. Bom, a questão da energia fotovoltaica foi discutida numa audiência pública essa semana da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. O setor de geração de energia solar, né? Que o Brasil pode, inclusive, produzir, né? Não sei se você sabia, Carol, mas pode produzir energia em dias nublados também.
Sério?
Não é só quando o sol tá assim.
Eu achava que a fotovoltaica era só em dia de sol.
Pois é, não. Tem jeito de produzir de outras formas também. É muito interessante, né? É a energia fotovoltaica, que é, a gente conhece mais a energia solar, né? É a possibilidade de você obter energia a partir da luz, e é muito interessante porque você consegue, inclusive em locais que tem extrema abundância de sol, né? Você consegue até fazer negociação com as operadoras. Tem gente que faz isso. Você produz energia, se você tem um excedente, você pode vender para a operadora o seu excedente e você vai pegar a energia da operadora de noite, né? E aí o excedente você vai vender para ela, ela vai te dar um desconto na conta de luz para você usar a energia da operadora de energia elétrica de noite. Ou até pode sair de graça, dependendo de quanto você vender, para quando você der da sua energia excedente produzida durante o dia, para a operadora captar uma parte dela, né? Enfim, tem essas maneiras aí. Bom, nós vamos conversar em primeiro lugar com o Rodrigo Sawaia, ele que é presidente executivo da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Rodrigo Sawaia, prazer falar com você, como vai? Tudo bem?
O prazer é meu, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade.
Boa tarde.
Rodrigo, como a gente pode definir que está hoje o quadro que a gente tem em termos de percentual de uso de energia solar e qual que é o nosso potencial de crescimento nesse sentido? E eu pergunto isso já emendando com a seguinte questão. É, de fato, muito caro implantar o sistema, quer dizer, a economia vem depois, mas a implantação do sistema fotovoltaico ainda é muito dispendiosa para as pessoas de modo geral?
Vamos lá. Começando, só dando um esclarecimento sobre os pontos que entraram na introdução da matéria, hoje em dia não se vende a energia que se produz na sua casa para a distribuidora ou na rede. O que a gente pode fazer é compensar essa energia, então você pode, com investimento para uma família média brasileira, 4 pessoas, são mais ou menos 15 a 25 mil reais de investimento inicial nesse sistema.
Uhum.
Você vai poder gerar energia no telhado da sua casa através da radiação do sol com esse sistema solar fotovoltaico, usar essa energia para os seus eletrodomésticos, lâmpadas, todos os utensílios elétricos da sua residência. Nos momentos em que você gerar mais energia do que você está consumindo, você pode entregar essa energia para a rede de distribuição. Ela vai ser utilizada ali no seu bairro, pelos seus vizinhos, por empresas da região. E uhum. Você ganha um crédito de energia que você pode abater do seu consumo no futuro. Não é dinheiro que vem para a sua conta, mas é a economia que vem para o seu bolso na forma desse abatimento.
É uma espécie de compensação, né?
Exatamente. Uhum. Então, o Brasil ele é um país com um potencial fantástico para a energia solar fotovoltaica. Na média, o nosso país tem um recurso que é 2 vezes melhor do que países como Alemanha, Japão, Reino Unido, ou seja, temos um recurso solar privilegiado e nós sabemos disso muito bem, né? O Brasil é bastante ensolarado, a gente conhece essa realidade. E a questão agora é que a energia solar, que muitas vezes era tida como uma mazela, em especial nas regiões nordeste do Brasil, né, zonas muito áridas, com seca, agora ela passa a ser uma fonte de riqueza para ser utilizada para gerar energia elétrica nesses estados e também no restante do Brasil.
Uhum. Quando você fala de investimento de 15 a 25 mil reais, ele é investimento para uma família de 4, você falou que é um investimento da residência, né? Quer dizer, para a implantação do sistema.
Isso, esse seria um investimento que não precisa necessariamente sair diretamente do bolso dessa família ou, no caso de uma empresa usando essa energia, do caixa dessa empresa, porque existem linhas de financiamento disponíveis no mercado que podem fazer com que, então, o consumidor invista o dinheiro via linha de financiamento e com a própria economia vá pagando passo a passo o seu empréstimo. Essa é uma realidade nova, recente do Brasil, porque foram justamente nos últimos 2 anos em especial que começaram a surgir novas oportunidades de financiamento, linhas do Banco do Nordeste, por exemplo, uma linha chamada FNE Sol para empresas, né? Mais recentemente, esse ano, o Banco do Brasil lançou um programa com 7 linhas de financiamento para a área rural, para geração de energia renovável no campo, com solar, com eólica, com biomassa, biogás. E, além disso, a gente tem linhas agora que estão sendo estruturadas. A nossa expectativa é de que outros bancos possam fazer parte desse trabalho, como a Caixa, né? O BNDES, que tem linhas já montadas para fonte solar em operação. Então, passo a passo, nós temos visto o aumento do número de opções de crédito para que a pessoa possa investir nessa tecnologia sem que isso pese no seu orçamento.
Uhum. Agora, Rodrigo, é muito interessante, a gente falou aqui, até uma surpresa para mim, para a Carol também, essa questão de você poder gerar energia com o dia nublado. Como isso é possível? Na verdade, a dependência, então, é somente da luz e não do calor? Quer dizer, a luz solar, mesmo passando pelas nuvens, né? Filtrada, no caso, pelas nuvens, não tendo aquele calor intenso que a gente conhece. É possível gerar energia dessa forma, então?
Sim, é possível também. Na realidade, quanto mais radiação solar atingir o sistema, né, mais ele vai conseguir converter essa radiação solar em energia elétrica. Então, dias mais ensolarados e menos nublados são dias que geram mais energia. Mas mesmo num dia nublado, nós não precisamos de lanternas para andar na rua, né? Ou seja, no dia nublado também tem luz atingindo a superfície do planeta. É menos irradiação solar, menos radiação solar do que teria num dia ensolarado, mas ainda assim suficiente para gerar uma parcela da nossa energia com o sistema fotovoltaico. Então, é proporcional à quantidade de luz, à quantidade de energia que a gente vai gerar. Então, preferencialmente, regiões mais ensolaradas vão gerar mais energia. Mas, como eu mencionei, mesmo países como o Reino Unido, que são conhecidos por serem regiões nubladas e chuvosas, têm investido bastante nessa tecnologia, também é o caso do Japão, também é o caso da Alemanha, como a gente havia mencionado. E o Brasil, como ele tem um recurso solar muito melhor, o mesmo sistema instalado no nosso país, ele gera durante o ano o dobro de energia do que nesses países, na média.
Uhum.
Então, por conta disso, o Brasil tem condições de se tornar uma referência e uma liderança no uso dessa tecnologia. Mas para isso a gente tem ainda alguns obstáculos, alguns gargalos que precisam ser trabalhados e superados.
E quais são eles?
Bom, são principalmente 3 as áreas principais nas quais nós temos que trabalhar. A primeira delas diz respeito à educação, comunicação com a população, porque o brasileiro ainda conhece pouco dessa tecnologia, dessa palavra diferente que é fotovoltaica, né? Então, o primeiro fator é a gente poder educar a população, compartilhar informação de qualidade para que ela conheça os benefícios, as vantagens e as características dessa tecnologia. Por exemplo, quando a gente fala em energia solar fotovoltaica, não estamos falando apenas de geração de energia elétrica. Talvez vocês não soubessem, a fonte solar fotovoltaica é a maior geradora de empregos renováveis do mundo.
Uhum.
O planeta tem 9,8 milhões de empregos renováveis, todas as fontes, né? Solar, eólica, biomassa, biogás, todas as fontes renováveis somadas, hidrelétricas também, todas as fontes somadas temos aí 9,8 milhões. A solar fotovoltaica lidera o mundo nos empregos renováveis, são mais de 3 milhões de empregos ao redor do planeta de fonte solar fotovoltaica. Então ela é uma grande geradora de empregos e de benefícios sociais também, e ao mesmo tempo é uma tecnologia renovável, limpa, de baixo impacto ambiental, que não emite gases de efeito estufa durante a sua operação. Então vai ajudar o Brasil também na sua meta do Acordo de Paris, né, que agora virou inclusive decreto presidencial e foi ratificado aí pelo Brasil.
Uhum.
E nesse sentido, então, ela contribui para o nosso meio ambiente, contribui para as definições estratégicas do país junto ao, Acordo de Paris e ainda traz economia para o bolso da população e para as empresas.
Muito bem, Rodrigo Sauá, ele que é presidente executivo da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, participando aqui com a gente do nosso programa. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela participação aqui, um grande abraço para você, obrigado pelas informações importantíssimas aí prestadas ao nosso ouvinte a respeito desse tema da energia fotovoltaica. Grande abraço e até a próxima oportunidade.
Obrigado, até breve. Tchau, tchau.
Até breve. Tá aí, grande abraço. Rodrigo Sauaia conversando com a gente. Nosso próximo entrevistado é o deputado Arnaldo Jordi, ele que é do PPS do Pará e é integrante da Comissão de Minas e Energia da Câmara. Deputado Arnaldo Jordi, prazer em falar com o senhor. Como vai?
Prazer. Boa tarde a todos.
Boa tarde, deputado.
É uma satisfação muito grande participar mais uma vez do seu programa, pois não é?
E é um prazer tê-lo aqui, mais uma vez, o deputado que é da terra da maniçoba e do tacacá.
Da maniçoba, do tacacá, do açaí, do pato do tucupi,
coisa
do cupuaçu. Eita, vamos...
É bom demais.
Coisa boa,
Boa demais. Deputado, um país que tem um potencial aí de energia solar imenso, porque nós temos sol e como temos sol nesse país, a gente não poderia ter hoje, né, já um percentual maior da utilização dessa energia fotovoltaica no Brasil? Na sua avaliação, de que forma o poder público pode contribuir para que as pessoas, né, possam... Porque, pelo que a gente conversou agora, né, com o Rodrigo Sauaia, o custo de implantação de energia solar ainda é um pouco alto, né? Para uma família de baixa renda, R$15 mil não é pouco dinheiro. Então, como o senhor avalia que isso pode mudar essa realidade? A gente pode ter mais energia solar no país?
Olha, isso é o retrato trágico, por várias razões, que o nosso convidado que me antecedeu da Absolar deve ter já exposto de alguma forma, uhum. Mas isso é uma expressão trágica da ausência de uma política energética equilibrada, sustentável, inteligente, racional, motivada por menos interesses escusos e sombrios, para ser bondoso no conceito, do que os reais interesses do desenvolvimento nacional, porque os números são contundentes na revelação dessa radiografia que eu acabo de, assim, muito rapidamente fazer. A economia, a energia, a nossa matriz energética ainda é uma matriz energética considerada limpa, relativamente limpa, porque nós tivemos alguns cuidados no passado que nos garantem ainda esta condição, mas, lamentavelmente, o Brasil há algum tempo deixou de fazer o dever de casa. Nós continuamos insistindo em modalidades que são absolutamente condenadas em uma boa parte do mundo, já superadas. Vemos agora o que é esse escândalo criminoso de Belo Monte. Uhum. Belo Monte é a expressão máxima da tragédia da nossa matriz energética, por três razões básicas. Primeiro, eles não vão entregar aquilo que foi prometido enquanto geração de energia. Essa história de produzir 12, 14 milhões de quilowatts de energia, conversa, talvez não chegue a 5, talvez não chegue a 5, pelos últimos estudos que eu tive acesso. Segundo, uma obra que custou mais de 30 bilhões, a maior obra do PAC, isso era medalha no peito de alguns discursos aí do governo passado. As pessoas se glorificavam disso. O que nós vimos agora é que esta maior obra do PAC produziu, já confessadamente, 156 milhões de propina para os dirigentes da Camargo Corrêa, das empresas que faziam parte do chamado consórcio Belo Monte, da Norte Energia. Uhum. Isso são os números revelados pelo seu Dalto Avancini e por tantos outros delatores que estão aí constrangendo a consciência das pessoas de bem no Brasil. Esse é o segundo efeito deletério. Terceiro, prejudicou enormemente o meio ambiente. Prejudicou ativos ambientais que hoje são verdadeiros tesouros no mundo e que o Brasil se dá o luxo de optar por uma matriz energética, por uma hidrelétrica deste porte. E o último efeito deletério visível, prejuízo para as populações de pescadores, ribeirinhos, indígenas, o que foi feito na Volta Grande do Xingu, envolvendo, prejudicando 17 etnias de nações indígenas, ou seja, um total desrespeito a populações, repito, de ribeirinhos, pescadores, trabalhadores artesanais, índios, além de populações outras que tiveram que ser deslocadas do seu hábitat natural, e os serviços, as compensações não entregues, hospital há um ano e meio fechado porque não tem condições de operar, enfim. Então, veja bem, enquanto isso, nós temos aí um continente fértil, uhum, para fazer a utilização da energia solar, da energia fotovoltaica e da energia eólica. Uhum. O nosso litoral é o terceiro maior litoral contínuo tropical, em grande parte dele, do mundo, uhum, e nós estamos de costas. Quer dizer, energia fotovoltaica, energia solar, somada à energia eólica no Brasil, chega próximo a 3% da nossa matriz energética. Só para a gente ter uma ideia, a Alemanha, que tem uma área geográfica, territorial, infinitamente menor que a nossa, que tem uma quantidade de dias em insolação, ou seja, com a presença do sol, infinitamente menor do que a nossa, produz quase 10% da sua matriz energética vinda da energia solar. Portanto, o Brasil está completamente. Energia essa que é mais econômica, segundo, que ela é protetiva ao meio ambiente, que ela responde, talvez hoje, a principal ideia força no mundo, do ponto de vista do desafio civilizatório, que é a preocupação com o aquecimento global, com a produção de gases que agravam essa situação do aquecimento, da proteção dos ativos ambientais, por tudo isso que ele representa para o equilíbrio do planeta. Uhum. Portanto, uma oferta para áreas menos acessíveis do que a energia tradicional, que geralmente ou é através de cabos ou é através de outras modalidades, porque a energia solar isoladamente ela pode ser localizada. Por exemplo, na Amazônia é uma solução extraordinária, onde você não pode ter acesso para cabear por causa do custo muito elevado de distâncias absurdas. A energia solar poderia ser uma alternativa, aliás, é uma alternativa, infelizmente ainda não praticada, absolutamente mais barata e que poderia tirar milhões de paraenses, de brasileiros, de amazônidas, por exemplo, poderiam tirar do século XIX, do século XX, porque essas regiões não têm ainda energia, uhum, essa que é a verdade. Cerca de 18% da população do estado do Pará, e se a gente somar o Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima e os estados da Amazônia, isso vai, uhum, Amapá, quer dizer, só no estado do Pará, cerca de quase 20% da população do Pará ainda não dispõe deste insumo absolutamente indispensável na sociedade moderna, que é a energia. Portanto, nós tiraríamos essas populações do século XIX e apresentaríamos o século XXI para elas. Então, tudo isto representa um atraso para o Brasil que, repito, está completamente divorciado de uma ousadia. A energia solar hoje é cara porque nós temos que importar determinados componentes da placa fotovoltaica. Uhum. Tem inclusive um projeto de minha autoria que reduz o imposto de importação para esses componentes até o dia em que o Brasil conseguir produzir. Uhum. Então nós teríamos um desconto para tentar facilitar e reduzir a carga tributária, uhum, o custo de importação e, portanto, a cadeia produtiva dessas placas fotovoltaicas, para permitir que o mercado pudesse ser alargado no consumo e na produção desses equipamentos. Nós poderíamos, por exemplo, estar facilitando para que o consumidor pudesse retirar parte do seu FGTS para a utilização desse, para aquisição deste equipamento. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida poderia ser adotado com energia solar em escala, podendo, no financiamento, o sujeito poder usar parte, repito, não pode comprometer tanto a poupança do país com o FGTS, é verdade, tem outras destinações, é verdade, mas você poderia estabelecer um limite para o FGTS ser usado para aquelas pessoas. Ou seja, políticas de governo, políticas de Estado, eu diria, que pudessem botar um pé na dianteira nesse desafio do Brasil se modernizar, se contemporaneizar e atrair todos esses ativos que a nossa matriz energética, com energia limpa, com energia de baixa produção de gases do efeito estufa, do Brasil, que assinou e renovou e é protagonista, pelo menos no conceito, dos tratados de proteção do meio ambiente, dos ativos ambientais do planeta, que foi protagonista agora na COP21 na França e que renovou mais uma vez os seus compromissos, mas precisa, mais do que assinar papéis e acordos e compromissos e intenções, precisa efetivamente ter uma política mais racional e voltada para essas vantagens que a energia solar e a energia eólica também nos proporcionam.
Muito bem, deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, falando aqui com a gente sobre essa questão importantíssima da energia solar, da energia fotovoltaica no país, aí, das questões que, né, hoje são barreiras para uma ampliação, né, desse sistema no país, para que a gente possa produzir uma energia mais limpa realmente e muito mais interessante em termos de vista ambiental, né, no nosso país. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco, um grande abraço para o senhor, um ótimo fim de semana aí. Aproveite o calor de Belém por nós.
Aqui está muito. Aí, enquanto está friozinho aqui no Brasil, aqui está um calor de 42 graus.
Meu Deus do céu. Não, não precisa tanto, não. Para mim está bom. Um grande abraço, deputado.
Agradeço mais uma vez a honra de participar do programa e um bom final de semana a vocês que fazem esse jornalismo muito atuante, muito contundente. Um abraço a todos os nossos ouvintes.
Um abraço, deputado. Está aí. Participação do deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, conversando com a gente aqui sobre energia solar. Agora vamos um pouquinho de música para a gente relaxar com o palco Gilberto Gil. E já já a gente vai falar de gastronomia. Fica aí, fica ligado. Daqui a pouquinho.
Quem manda é Deus, a música pedindo pra deixar. o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Lá, lá, lá. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui.
Gilberto Gil, palco aqui no Feijoada Completa, sensacional, Gilberto Gil, 75 anos de muita música, quer dizer, né, música quase, vamos lá, uns 50 e tantos anos de música, pelo menos do que a gente conhece de carreira dele, né, grande Gilberto Gil. Vamos pro intervalo agora aqui no Feijoada Completa, na volta, gastronomia é o destaque do programa, já já.
Feijoada Completa.